país a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 29 de abril. Ao microfone, Álvaro Lugel Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade nesta segunda-feira: aumenta para 38 o número de mortos em Moçambique devido ao ciclone Kenneth. Na Indonésia, 300 pessoas morrem na contagem de votos e 29 devido a inundações. Na Espanha, o Partido Socialista prepara coligação para governo de esquerda. Nos primeiros minutos, falaremos sobre Angola, na Lunda Norte. Soba diz que a polícia mata 17 pessoas, enquanto o comandante fala em apenas 3. Antigos administradores do Emana, acusados de corrupção. Também falaremos ainda sobre SOS, um pedido de socorro que vem do CUNEM, também de problemas no Songo. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira. E começamos aqui em casa. Os Estados Unidos registaram um total de 704 casos de sarampo neste ano, o maior número desde 1994. 78 novos casos foram reportados na semana passada, indica o relatório divulgado hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. Embora nenhuma morte tenha sido relatada, 66 pessoas foram hospitalizadas. 13 surtos específicos foram identificados pelas autoridades de saúde, sendo 6 associados a comunidades pouco imunizadas. Exemplo disso é o surto em Nova Iorque, numa comunidade de judeus ortodoxos cujos membros contraíram a doença no estrangeiro. A doença foi declarada erradicada nos Estados Unidos no ano 2000. Na Indonésia, pelo menos 29 pessoas morreram em deslizamentos e inundações causados por chuvas fortes, revelou hoje a agência de desastres. Mais de 12 pessoas estão desaparecidas e 12 mil encontram-se desabrigadas, enquanto dezenas de estradas e pontes foram fortemente afetadas. Ainda na Indonésia, cerca de 300 pessoas morreram desde 17 de abril e mais 2 mil ficaram doentes. Depois de terem passado mais de 24 horas a contar votos à mão, ou a exercer tarefas de supervisão nos 800 mil colégios eleitorais do país. As vítimas, chamadas agora de heróis da democracia, trabalharam sob condições de calor extremo. Segundo informação da agência espanhola EFE, que cita um porta-voz da Comissão Eleitoral, as famílias das vítimas vão ser indemnizadas com 36 milhões de rúpias, perto de 2.500 dólares. Na Índia, 20 estudantes suicidaram-se depois de não terem passado nos exames nacionais. Os suicídios ocorreram depois da Comissão de Educação Intermédia, ter anunciado os resultados dos testes na semana passada, em que dos mais de 1 milhão de alunos que a eles se submeteram, 1/3 ficou reprovado. Pais e estudantes políticos contestaram os resultados, dizendo que os testes estavam errados. O responsável governamental ordenou que os testes reprovados sejam reexaminados e reavaliados. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro desmentiu o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, em vídeo publicado no Twitter nesta segunda-feira, negou que o seu governo irá criar um novo imposto para as igrejas, assim como garantiu que a sua gestão não criará novos tributos. Fui surpreendido nesta manhã com a declaração do nosso secretário da Receita de que será criado um novo imposto para as igrejas. Quero-me dirigir a todos vocês dizendo que essa informação não procede, disse o presidente, tendo o presidente da Câmara dos Deputados também afirmado o mesmo. E na Espanha, o Partido Socialista Operário e o Espanhol conseguiu o maior número de assentos no Parlamento da Espanha. O resultado das eleições de ontem confirma o previsto pelas pesquisas de boca de urna, mas o partido liderado por Pedro Sánchez terá de fazer alianças para seguir no poder. Analistas dizem que o PSOE vai se aliar ao Unidos Podemos, que juntos terão 165 deputados dos 350 possíveis, mas necessita de mais alguns deputados para fazer governo.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3h05 aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lúdger Andrade, aqui aos microfones, e vamos começar com o bloco de notícias de Angola, no município de Lucapa, na província angolana de Lunda Norte, onde elementos da empresa de segurança privada na zona diamantífera de SL entraram em confrontos ontem que resultaram em mortes, mas os números apontados pelos dois lados são diferentes. Enquanto o SOB, identificado apenas por Sapiri, da comuna, aponta para 17 vítimas mortais, a Polícia Nacional fala em apenas 3. Coque Mucuta.
Dados inicialmente avançados e que foram divulgados neste domingo davam conta da morte de apenas 3 garimpeiros. Entretanto, o SOBA Sapiri, que reforça a denúncia, afirma que o número aumentou para 17 com descoberta de novos cadáveres, presumivelmente executadas depois da intervenção da Polícia Nacional, que terá agido em retaliação a uma alegada revolta da população à residência oficial do Comandante Provincial da Polícia Nacional.
Aqui, ontem passou mesmo um tiro tipo que a guerra. Está confirmado em todo mundo, o povo todo mesmo está confirmado. Aqui morreu, avistamente, no bairro morreu 6 pessoas. Na mata mataram 11 pessoas. Matou o comando, esse comando mesmo, o Bueno Vermelho que vieram aqui. Estão mesmo no comando, nesse comando do Calonda, da polícia. Até onde outras pessoas estão na molde, ainda não foi inteirado. Mataram essas pessoas, uma pessoa que foi na mata, no garimpo, a fazer garimpo, a vida dele. E os tropas se encontraram com ele na mata e mataram 2 pessoas. Então tiraram aquelas pessoas para vir no bairro. Chegaram no bairro, o dono das pessoas pariu na molde para ver as pessoas no corpo. Assim tudo iniciou. Naquele estilo é que mataram umas 4 pessoas aqui dentro do bairro.
E o comandante provincial da polícia local, comissário Alfredo Lourenço, desmente o número de vítimas mortais denunciadas na imprensa e nas redes sociais, mas confirma 3 mortos, sendo um alegadamente assassinado pelos garimpeiros, enquanto outros 2 atingidos pelas balas dispersas disparadas pela Polícia Nacional.
Rumando para a vila, pois que a notícia já havia chegado na vila, a população, em alvoroço, atirou-se contra a polícia com o objetivo de capturar ou resgatar o culpado, o indivíduo que havia feito os tiros. Bem, a polícia não podia deixar, não podia permitir. Foi necessário fazer alguns disparos no ar para dispersar a população. Mesmo assim, não foi possível. Não tinha acabado a arruaça. Contudo, eles, não vendo as suas ânsias materializadas, rumaram para a casa do indivíduo autor do disparo, incendiaram a casa, apedrejaram o hospital onde foi levado o ferido, e inclusive também esta fúria não cessou por ali, também apedrejaram e partiram os vidros da janela da residência do comandante comunal. Deste resultado, desta ação, para atenuar, foi possível as nossas forças fazerem tiro de dispersão no ar, e que fim do qual chegou-nos a informação de que os disparos feitos havia causado um morto, portanto atingiu uma criança. Essa criança estava sensivelmente a 150 metros do local em que estava a decorrer a ação. Portanto, interessa realçar que esta ação foi praticada dentro do projeto Calonda. Então, contudo, até agora a situação é calma.
Na localidade do Calonda, a autoridade tradicional confirma 17 mortos. Coque Mucuta, Luanda.
E do Luanda vamos para Uambo, de onde temos na ponta da linha Norberto Sateco, nos traz uma informação de que antigos e altos dirigentes da EMANA foram suspensos por alegada gestão danosa. A Inspeção-Geral da Administração do Estado suspeita do desvio de milhões de kwanzas, centenas de carros e também na apropriação de residências para funcionários. Norberto.
Pontos da Voz da América referem que o Conselho de Administração é acusado de desvio de mais de 50 viaturas, algumas delas supostamente abatidas um ano depois da compra e apropriação de residências em condomínios que se destinavam a trabalhadores, assim como em alguns casos de nepotismo. Entretanto, o Ministério do Transporte, liderado por Ricardo Abreu, instaurou o processo disciplinar e suspendeu alguns membros do antigo Conselho de Administração que trabalhavam como consultores, como são os casos de Manuel Seita, o ex-PCA, Miguel Domingos Gabriel, Ingrácia à Sala Paredes, assim como alguns diretores, onde se destaca o nome de Jorge Simel, antigo diretor financeiro, apenas identificado por Gabriel, que agora responde pela logística da Enana. A antiga administração, que está a ser ouvida no gabinete jurídico da Enana, 4 semanas, segundo fontes da Voz da América, é acusada de descaminho de dinheiro cujo valor não foi especificado, mas estima-se que sejam bilhões de kwanzas. Diógenes de Oliveira e Manuel do Sacramento Candenga, diretor adjunto do INAVIC e o diretor para a navegação aérea, podem ser igualmente ouvidos, pois a data dos factos eram administradores da Enana. Entretanto, durante a vigência da atual Comissão de Gestão, a diretora de Recursos Humanos, Maria Gomes, alega-se ter aumentado o seu salário na ordem de 1 milhão e 500 mil kwanzas para 3 milhões, o equivalente ao ordenado de um administrador. O mesmo processo envolve ainda outros diretores, suspeitos de terem feito o mesmo, sobretudo aqueles que dependiam diretamente de Manuel Seita. Para já é um assunto que agita os corredores da empresa gestora dos aeroportos nacionais. Contactado o coordenador da Comissão de Gestão da Enana, Mário Domingos, confirmou a informação, mas não adiantou mais dados, uma vez que o processo ainda está em curso.
Isso foi já público, isso, quem tem que dar essa informação é a Inspeção Geral do Estado de Pedro, encadeou esse processo, não foi aqui a Comissão de Gestão da Enana. Né? O Ministério dos Transportes mandou encerrar o processo disciplinar em função desse inquérito. O que eu estou a dizer é que esse processo não chegou a seu termo. Não tenho ainda informação a prestar sobre o assunto.
O Ambo Voz da América, Norberto Sateco.
Mudando de assunto, vamos para duas localidades de onde vêm pedidos de socorro. Vamos começar em Cunene e depois no Songo. Residentes do município, vamos começar no município de Lucapa. Aqui há um erro, vou mudar aqui a agenda. A nossa informação que nós temos é de que deputados da UNITA visitaram Cunene e estão atrás de encontrar soluções para um grito de socorro que chega daquelas populações, particularmente também de um líder religioso, como nos conta o Manuel José.
Uma comitiva de deputados está a visitar o sul do país para verificar a situação das populações locais afetadas pela seca e falta de água na província do Cunene. A situação foi descrita pelos parlamentares da UNITA como estando à beira de uma catástrofe por falta de água para o consumo das populações e porque não chove. E o gado, principal atividade das pessoas, está a morrer. De acordo com o deputado Joaquim da Foia, os parlamentares não gostaram do cenário que encontraram, sobretudo no Cunene.
Nós apresentamos para lançarmos um apelo veemente ao Estado angolano, à sociedade civil. O povo do Cunene está numa situação perigosa. Há muita subnutrição. Os problemas de tuberculose aumentaram porque as pessoas não comem. E se essa negligência continuar, praticamente à beira de uma catástrofe.
Visto ter constatado casos de populares que têm que recorrer à Namíbia para obterem água,
encontramos uma família com mais de 19 membros na mesma casa, que sobrevive por semana com 60 litros de água. Ele adquire através de bidões de 20 litros e compra na Namíbia 5 randos a cada bidão.
O apoio prometido pelo executivo angolano, segundo os deputados da UNITA, não tem chegado às pessoas.
Há zonas em que as populações dizem que nunca viram as autoridades. Quando nós perguntamos sobre o governo diz que está a distribuir a alimentação, a população diz mesmo. Nós não compreendemos.
A situação atingiu uma gravidade tal que o padre da Igreja Católica local, Gaudêncio Félix, pede ao executivo que se declare estado de emergência na província.
Já temos alunos que estão a abandonar a escola por causa da fome. E temos famílias que passam a noite sem comer, passam o dia sem comer, exatamente porque não têm o que alimentar. Poderia recorrer a outros mecanismos, às outras organizações, declarar mesmo esta situação como que reclama a intervenção de estruturas internacionais.
A Voz da América tentou falar ao telefone com o governador do Cunene, Virgílio Chova, que se mostrou ministro indisponível para falar sobre o assunto, alegadamente por estar reunido. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Outro pedido de socorro vem da população da regedoria do Denga, composta por 7 aldeias no município de Songo, a 102 km da sede capital do Uís, na província do mesmo nome, que clama por melhorias de serviços primários de saúde, educação, fornecimento de água e de energia, como nos conta o Muniz Francisco.
De acordo com o regedor adjunto Pedro Januário Manuel, dentre as várias dificuldades, destacou a falta de mais salas de aulas, postos de saúde e acesso à água potável como necessidades fundamentais da população.
Escola, falta de uma escola primária. Uma escola primária que pedimos, Estado, Força Armada.
O subdiretor pedagógico da escola primária número 278 na aldeia Denga, Nicolau Fernando, confirmou a necessidade de aumento de mais salas de aulas, professores e carteiras, pelo facto de a única escola possuir apenas 6 salas, no universo de 700 alunos matriculados e com apenas 108 carteiras.
A escola praticamente não oferece de boas condições. É apenas temos 6 salas de aulas, com a demanda dos alunos.
O domínio da saúde, os populares contam que o pequeno posto de saúde existente trabalha apenas com um enfermeiro que aparece duas vezes por semana sem assistência medicamentosa. Não existe ambulância, tampouco farmácia. Os trabalhos de parto são realizados pelas parteiras tradicionais.
O posto tem tido dificuldades. Trabalha aqui um enfermeiro. Há momento vem, há momento não. Geralmente chega mais aqui, sexta-feira, na quarta-feira, sexta-feira.
A saúde é meio confusa de quem está morto, porque ele vem nas quarta-feira para sexta-feira. Caso, quando ele vai, aparece doente, não tem como se superar essa parte.
O mobilizador social da Rede das Organizações da Sociedade Civil de Luta contra a Pobreza da Região Norte, Luís Pinto Mulato, que ao escutar aquela população, prometeu trabalhar com a administração local para intervir na resolução dos principais problemas que afetam as comunidades. Luís Bravos da América, Muniz Francisco.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, no nosso site voaportugues.com e também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é aquele que já conhece, mais 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Três horas e 18 minutos na capital americana, 18 horas e 18 minutos em Angola, na província da Huila. A existência de jazigos de ouro no município de Chipindo, a pouco mais de 400 quilômetros a leste do Lubango, está a atrair jovens locais e de zonas próximas ao garimpo. A reportagem é do Teodoro Albano.
A atividade desenvolvida longe dos mínimos requisitos de segurança resultou já, entre março e abril, corrente em 16 mortos, como consequência dos deslizamentos de terras. O idoso Manuel Lemos não tem dúvidas das potencialidades do município em relação ao metal e apoia-se do passado colonial.
Eu trabalhei com o colono, mesmo no ouro. Então é que mostrei todo o ouro do Chipindo. Então aqui onde é que tem mais ouro? Eu, Chiliba, Canjanja e Chiquele.
O arranque da exploração industrial deve estar para breve concluídos, que estão os trabalhos de prospeção, segundo o administrador municipal de Chipinda, Hélder Lourenço.
Esse setor está paralisado há mais de 40 anos, fim das prospeções em 2007. A exploração de ouro no município de Chipinda retoma este ano pela empresa mineira Emane, numa área de 67 hectares. Outras empresas com processo já a bom caminho junto ao Ministério de Tutela.
Chipinda é tido como um dos municípios mais atrasados da Huila. Entretanto, a riqueza que o solo local esconde contrasta com a realidade social das populações que clamam por quase tudo.
Aqui carecemos de muitas necessidades. Estamos à falta da estrada que liga Chipinda com a Conda, muito mais a ponte do rio Cunena.
Nem um banco temos, nem nada. Nem rádio repetidora não temos.
O fim do garimpo ilegal pode passar pela legalização de pequenas cooperativas locais, segundo a opinião do pároco da missão de Sangueve, em Chipinda, Benedito Capinhala.
A clandestinidade que existe na procura de ouro leva as pessoas a inventarem mecanismos perigosos. Se legalizassem cooperativas de artesanais, eles não teriam que fazer aquilo sem ciência.
Os óbitos provocados pelo garimpo ilegal levou a que a polícia local reforçasse a segurança com aumento de efetivos na zona de exploração, mas o comandante da Huila da Polícia Nacional, comissário Arnaldo Carlos, alerta que só isso não basta.
Para estancar o problema é necessário a tomada de medidas mais amplas, como seja a promoção do envolvimento de empresas para a exploração industrial desses recursos.
Chipinda, no interior da Huila, prepara-se para entrar no mapa de zonas mineiras de Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E agora chamo João Santa Rita para a revista esportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, com as competições africanas de clubes, e vamos começar com a Liga dos Campeões, onde os finalistas vão ficar a ser conhecidos no próximo sábado. Isto porque na primeira mão, nas meias finais, houve vitórias, mas por margem mínima, pelo que está tudo por resolver. Assim, o Wydad Casablanca de Marrocos derrotou o Mamelodi Sundowns por 2-1, tudo por resolver com o Mamelodi, Bafana Bastile, a ter a vantagem daquele gol fora que pode valer a dobrar. O atual campeão africano, o Esperance da Tunísia, está com a esperança de ir novamente à final. Derrotou em casa o todo-poderoso Tupu Issam Mazembe da República Democrática do Congo. Tudo em aberto, portanto, foi uma vitória por 1-0. Na Taça das Confederações temos quatro equipas do Norte da África em luta, sendo duas delas da Tunísia, e uma delas, o Sfaxien, é aquela em melhor posição para passar à final. Derrotou em casa o Renaissance Berkane de Marrocos, que vai precisar de marcar 3 golos para passar à fase seguinte. O Zamalek do Egito derrotou o atual Diwassael da Tunísia por 1-0. Aqui, tudo em aberto. E falar de futebol africano, não podíamos deixar de mencionar os Palanquinhas, a seleção angolana de sub-17, que este fim de semana alcançou o terceiro lugar no campeonato africano da categoria ao bater na Tanzânia a Nigéria por 2-1. 1-1 ao intervalo, Angola esteve a jogar pouco mais de 30 minutos, só com 10 jogadores, porque aos 58 minutos, Profírio Abrantes viu o segundo amarelo. Bye bye, balneário com ele. Pormenor a salientar é que Angola tinha perdido na fase de grupos com a Nigéria por 1-0. Foi vingança. O título de campeão africano de sub-17 foi ganho pelos Camarões, que na final defrontaram a Guiné-Conakry. As duas equipas tinham também estado frente a frente na fase de grupos e nesse jogo os Camarões também ganharam. Na final foi preciso ir aos penaltis, já que o jogo acabou a 0-0. As quatro equipas vão estar no Mundial do Sub-17 em abril. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde o Benfica está agora isolado no topo do campeonato, depois de ir a Braga a ganhar, e ganhar bem, 4-1, e beneficiando do empate do Porto frente ao Rio Ave a 2 golos. O Porto esteve a ganhar por 2-0, está agora a 2 pontos do Benfica, quando faltam 3 jornadas. Em Inglaterra, situação semelhante. Aqui faltam 2 jornadas e Manchester City comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Liverpool, que tem as duas próximas semanas sobrecarregadas, porque tem jogos no meio da semana com o Barcelona,
para a Liga dos Campeões. Barcelona sagrou-se campeão quando ainda faltam 3 jornadas, tem 9 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que já assegurou o segundo lugar. Na Alemanha, aí está tudo em aberto quando faltam 3 jogos. Este fim de semana, o Borussia Dortmund perdeu em casa e Bayern perdeu uma oportunidade de se distanciar, empatou. Bayern tem 2 pontos de vantagem sobre o Borussia e, como dissemos, faltam 3 jogos. E antes de passarmos ao basquetebol, vamos referenciar aqui aquele moçambicano que se chama Edson Sitoy. Todos o conhecem, contudo, como Mexer. Joga no Rennes de França e ontem marcou um golo valioso na final da Taça de França. Foi o golo do empate a 2 golos frente ao Paris Saint-Germain do Neymar. Teve que ir aos penaltis e Rennes venceu. Podem agradecer a Mexer. Basquetebol americano, NBA, já se iniciaram os jogos das meias finais das 2 conferências. Ontem o Boston foi ganhar a Milwaukee 112-90. O atual campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa, bateu o Houston Rockets 104-100. Hoje o Toronto recebe o Philadelphia para o segundo jogo desta meia-final. Toronto venceu o primeiro jogo no sábado. O Denver Nuggets recebe o Portland para o primeiro jogo desta eliminatória entre estas 2 equipas.
O caso de dívidas ocultas de Moçambique continua a dar de falar. Agora um grupo suíço de luta contra a corrupção está a processar o grupo financeiro Credit Suisse por alegada fraude no empréstimo de 2 mil milhões de dólares americanos a Moçambique. A Mar de La Salette tem detalhes.
O valor em causa que o governo moçambicano admitiu em 2016 ter sido alvo de um empréstimo e que deu origem ao escândalo das dívidas ocultas resultou no bloqueio do apoio ao país e à prisão de ex-dirigentes moçambicanos, empresários e banqueiros nos Estados Unidos, África do Sul e Reino Unido. A organização suíça Public Eye argumenta que, embora as transações tenham sido facilitadas pela subsidiária britânica do Credit Suisse, o banco deveria também ser investigado na sua jurisdição de origem. Na declaração citada pela Reuters, a Public Eye diz que, e passo a citar, pediu ao gabinete do Procurador-Geral para investigar se o Credit Suisse Group AG cumpriu a sua responsabilidade corporativa de supervisionar a sua subsidiária e impedir a conduta ilegal, segundo a exigência do Código Penal Suíço. Fim de citação. Um porta-voz do Credit Suisse disse à Reuters, em Londres, que o banco, e passo a citar, não está de momento em posição de divulgar detalhes de tal processo por existirem investigações pendentes. Fim de citação. As dívidas foram alegadamente contraídas com o intuito de realizar projetos de pesca de atum e segurança marítima, o que nunca aconteceu. Neste momento, os Estados Unidos pediram a prisão de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, e 2 seus colaboradores, 3 banqueiros do Crédito Suíço em Londres e do empresário libanês Jean Bustani. A justiça moçambicana processou 18 envolvidos no processo.
Esta notícia vai ser desenvolvida dentro de 3 minutos, bem como a situação do Kenneth, o ciclone de Moçambique. Também falaremos sobre a entrevista de Lula na cadeia e também de crise política na Guiné-Bissau. Por agora, juntamos-nos a uma homenagem ao grupo Duo Ouro Negro com Amanhã. Lembrando que a nossa emissão no Facebook será interrompida por 2 minutos.
Acender uma vela da Mushima. Amanhã levo para os meus santos flores de acácia. Amanhã peço pra toda a gente que me estima. Amanhã peço pro novo dia que virá. Amanhã vou. Peço ao meu rival que faça com que eu volte a morar na terra amada de Ipinacri. Quero chegar de madrugada para ter o sol raiar. Quero chegar de madrugada.
nota ouvinte as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 29 de abril, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Estados Unidos registram um total de 704 casos de sarampo este ano, o maior número desde 1994. E na Indonésia, pelo menos 29 pessoas morreram em deslizamento e inundações causadas por fortes chuvas, revelou hoje a agência que gera calamidades naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através da retransmissão local da Voz da América. Também pode seguir esta emissão de rádio na internet www.voaportugues.com. Estamos no WhatsApp para interatividade. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Robert. As notícias a esta hora, a partir de Washington. Os Estados Unidos registaram um total de 704 casos de sarampo este ano, o maior número desde 1994. 78 novos casos foram reportados na semana passada, indica o relatório divulgado hoje pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Embora nenhuma morte tenha sido relatada, 66 pessoas foram hospitalizadas. 3 surtos específicos foram identificados pelas autoridades de saúde, sendo 6 associados a comunidades pouco imunizadas. Exemplo disso é o surto em Nova York, numa comunidade de judeus ortodoxos, cujos membros contraíram a doença no estrangeiro. O sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos no ano 2000. Na Indonésia, pelo menos 20 pessoas morreram em deslizamento e inundações causadas por fortes chuvas, revelou hoje a Agência de Calamidades Naturais daquele país. Mais de 12 pessoas foram dadas como desaparecidas e 12 mil encontram-se desabrigadas, enquanto dezenas de estradas e pontes foram fortemente afetadas. Ainda na Indonésia, cerca de 300 pessoas perderam a vida desde 7 de abril e mais 2 mil ficaram doentes, depois de terem passado mais de 24 horas a contar votos à mão ou a exercer tarefas de supervisão nos 800 mil colégios eleitorais do país. As vítimas, chamadas agora de heróis da democracia, trabalharam sob condições de calor extremo. Segundo informação da agência espanhola EFE, que cita um porta-voz da Comissão Eleitoral da Indonésia, as famílias das vítimas vão ser indenizadas com 36 milhões de rupias, perto de 2.500 dólares americanos. Na Índia, pelo menos 20 estudantes suicidaram-se depois de não terem passado nos exames nacionais. Os suicídios ocorreram depois da Comissão de Educação Intermédia ter anunciado os resultados dos testes da semana passada, nos quais mais de 1 milhão de alunos se submeteram e 1/3 ficou reprovado. Pais, estudantes e políticos contestaram os resultados, dizendo que os testes estavam corrompidos e os resultados errados. Responsável governamental ordenou que os testes reprovados sejam reexaminados. E por último, neste bloco de notícias, na Espanha, o Partido Socialista Operário conseguiu o maior número de assentos no Parlamento do país. O resultado das eleições de ontem confirma o previsto pela pesquisa à boca da urna, mas o partido liderado por Pedro Sánchez terá de fazer alianças para conseguir chegar ao poder. Analistas dizem que aquele partido vai se aliar ao Unidos Podemos, que terão os dois partidos, neste caso, 165 deputados dos 350 possíveis. Em Moçambique, há novos desenvolvimentos em relação ao caso das dívidas ocultas e na Guiné-Bissau ainda aguarda-se a nomeação de um primeiro-ministro. No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o antigo presidente, deu entrevista e aventa-se a hipótese de ele sair da prisão ainda este ano, mas tem outros casos pendentes. Começamos em Moçambique, onde o número de mortes devido à passagem do ciclone Kenneth subiu para 38, revelou nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades Naturais. De acordo com aquele instituto, há 39 feridos e 168 mil pessoas afetadas pelo ciclone. Cerca de 35 mil casas foram parcial ou totalmente destruídas e 31.256 hectares de culturas, além de 193 salas de aula destruídas, que deixaram cerca de 22 mil alunos sem estudar. Até agora, há mais de 20 mil pessoas nos 30 centros de acolhimento. O Instituto Nacional de Meteorologia indica que a chuva forte estará acompanhada de trovoadas severas e ventos com rajadas. Em Pemba, diz-nos o padre Relativo Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, da Diocese Local, a situação é preocupante, mas a resposta está em curso.
Existe um esforço bastante enorme. A Caritas mesmo, da Diocese de Pemba, continua sendo pessoal que está nesse centro, está canalizado, está tendo várias preocupações. Eu recebi há pouco tempo, junto com o pessoal da Rádio de Cabo, já está facilitando algumas pessoas, alguns amigos, para depositar alguns valores na conta da Caritas. E os esforços do governo mesmo, está bem movido lá no centro de mobilização de recursos a partir do Instituto Nacional de Saúde e Sanidade, está tendo esses esforços, as estradas daquela região têm esforços de recuperação. Então, não consideraríamos uma base, estamos de um lado felizes pela maneira como está tendo a solidariedade e a rápida resolução desses problemas que estão afetando a região aqui, principalmente o provincia de Cabo Delgado.
Era o padre Latifo Fonseca, da Diocese de Pemba, concretamente da Rádio Sem Fronteiras, dando a indicação da resposta à questão das calamidades que abatem aquela região de Moçambique. 38 pessoas já perderam a vida após a passagem do ciclone Kenneth. Ainda em Moçambique, e relacionado a Moçambique, neste caso concreto, um grupo suíço de luta contra a corrupção está a processar o grupo financeiro Credit Suisse por alegada fraude no empréstimo de 2 mil milhões de dólares americanos em Moçambique, revela esta segunda-feira a agência de notícias Reuters. Detalhes com Mayra de La Salete.
O valor em causa que o governo moçambicano admitiu em 2016 ter sido alvo de um empréstimo e que deu origem ao escândalo das dívidas ocultas resultou no bloqueio do apoio ao país e à prisão de ex-dirigentes moçambicanos, empresários e banqueiros nos Estados Unidos, África do Sul e Reino Unido. A organização suíça Public Eye argumenta que, embora as transações tenham sido facilitadas pela subsidiária britânica do Credit Suisse, o banco deveria também ser investigado na sua jurisdição de origem. Na declaração citada pela Reuters, a Public Eye diz que, e passo a citar, pediu ao gabinete do Procurador-Geral para investigar se o Credit Suisse Group AG cumpriu a sua responsabilidade corporativa de supervisionar a sua subsidiária e impedir a conduta ilegal, segundo exigência do Código Penal Suíço. Fim de citação. Um porta-voz do Credit Suisse disse à Reuters em Londres que o banco, e passo a citar, não está de momento em posição de divulgar detalhes de tal processo por existirem investigações pendentes. Fim de citação. As dívidas foram alegadamente contraídas com o intuito de realizar projetos de pesca de atum e segurança marítima, o que nunca aconteceu. Neste momento, os Estados Unidos pediram a prisão de Manuel Chang, antigo ministro das Finanças de Moçambique, e dois seus colaboradores, três banqueiros do Credit Suisse em Londres e do empresário libanês Jean Bustani. A justiça moçambicana processou 18 envolvidos no processo.
13 horas e 38 minutos aqui em Washington, emissão vespertina da Voz da América. Guiné-Bissau está há cerca de 46 dias sem um governo constitucional depois da proclamação dos resultados eleitorais a 13 de março deste ano. Os guineenses esperam pela nomeação de um novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo. Lassana Kassamá.
Analistas acreditam que o país está perante o prenúncio de uma nova fase de crise política. Uma situação inaugurada com o chumbo de Brahma Camará, líder do Modem G15, ao cargo do segundo vice-presidente do Parlamento, pela maioria dos deputados. Fontes partidárias informam que o presidente da República, Jamar Vaz, já recebeu do Parlamento uma nota oficial sobre a maioria clara na Assembleia Nacional Popular, enquanto um outro passo político para o obrigar a convocar o PSGC, partido vencedor das eleições, a formar o governo, refere um alto funcionário deste órgão legislativo. Contudo, o chefe de Estado optou-se por enquanto dar atenção à situação do Brema Camará, líder do Madame G15 e do PRS, este último, que por sua vez, na qualidade da terceira força política, reclama o lugar do primeiro secretário da mesa do Parlamento. Hoje, a saída do encontro com o Presidente da República, a coordenadora do Conselho das Mulheres Facilitadoras do Diálogo na Guiné-Bissau, Francisca Vaz, falou aos jornalistas.
Tivemos a ver como podemos ajudar para que saia o governo, para que a Assembleia funcione normalmente. Nós não pedimos ao Presidente, não recebemos uma garantia, dissemos que vamos ver os atores políticos, os partidos políticos, vamos ver o Presidente da Assembleia Nacional Popular, para podermos fazer o nosso papel de facilitadoras do diálogo.
Mulheres guineenses desencadeiam uma jornada de contatos com os principais atores políticos guineenses, numa clara referência ao tenso clima político que tende a retardar a nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana da Guiné. Vamos já ao Brasil, onde o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista. Há uma possibilidade de ele sair da cadeia, mas ainda é uma questão discutível. Vamos ao contacto do nosso colaborador Edgar Maciel.
Com essa diminuição, Lula poderia ser solto ainda este ano, como explica o especialista em direito penal Luiz Fernando Prudente.
Então, é bastante provável, por tudo que está colocado, que a progressão se dê ao semiaberto em meados aí, parte final ali de setembro. Em que pede o fato dele ter essa condenação em segunda instância, ter a redução e, portanto, merecer o benefício, ele tem o outro julgamento do sítio de Atibaia, que está em primeira instância e, muito provavelmente, pede para o TRF nos próximos meses.
O caso envolvendo o sítio de Atibaia resultou em uma segunda pena ao presidente, de 12 anos e um mês de prisão, por receber propina das empreiteiras OAS e Odebrecht para a reforma do sítio. A condenação ainda em primeira instância, e somente após a segunda instância da Justiça confirmar a condenação, ele poderia ser preso. Lula foi proibido de ter comunicação com a imprensa. Até este mês, o Supremo Tribunal Federal do Brasil liberou que os jornais Folha de São Paulo e El País conversassem com o ex-presidente brasileiro. Ele falou por quase 2 horas e disse que ficaria preso por até 100 anos, mas sem trocar sua dignidade pela liberdade.
Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delaiol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada.
Sem Lula livre para disputar as eleições do ano passado, o PT se enfraqueceu sem uma liderança política capaz de mobilizar a esquerda. Para o cientista político Rafael Cortes, da consultoria Tendências, Lula ainda tem uma grande influência política no Brasil.
Fora o presidente Bolsonaro, é ainda o líder mais importante da política brasileira, mesmo diante das restrições aos seus direitos individuais nesse momento em função da condenação em segunda instância. A oposição tem feito um movimento de contraposição à agenda Bolsonaro, mas o Lula livre segue como o carro-chefe. O ex-presidente tem um papel relevante e, se eventualmente em algum momento ele conseguir mudar de regime prisional e passar para um regime aberto, pode ter um impacto ainda mais significativo.
No próximo ano, o PT tem o primeiro desafio pós-eleições presidenciais. Os municípios brasileiros vão escolher os seus novos prefeitos. O cientista político Sérgio Praça acredita que, se Lula estiver solto, pode garantir grandes vitórias aos petistas.
Se ele ficar solto a partir de abril, maio do ano que vem, não duvido que ele percorra o Brasil fazendo campanha e dando muitas entrevistas. E isso num governo, contra um governo que é muito sensível, né? Que é muito fraco, que entra facilmente em provocações.
Lula é réu em mais 5 ações na Justiça Federal, o que pode inviabilizar o retorno do político às urnas em um futuro em breve. De São Paulo, Edgar Maciel.
We'll be right back. Aqui nos Estados Unidos, o procurador especial Robert Mueller, que fez a investigação sobre a interferência russa na votação de 2016, vai depor no Congresso. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
Os legisladores americanos vão ter a oportunidade de ouvir diretamente o homem que discutiu que partes do relatório de Robert Mueller os cidadãos poderão ler e que partes foram eliminadas da publicação. Antes de publicar a versão não integral, o procurador-geral realizou uma conferência de imprensa em que sublinhou as conclusões essenciais de Mueller. O governo russo tentou interferir no nosso processo eleitoral, mas graças à investigação completa do procurador especial, nós sabemos agora que os operacionais russos que levaram a cabo esses esquemas não tiveram a cooperação do presidente Trump ou da campanha de Trump, disse William Barr. O procurador apresentou também narrativas favoráveis ou simpáticas para com o presidente Trump.
As he said from the beginning, there was in fact no collusion.
Como ele disse desde o início, não houve conluio. Há provas substanciais que mostram que o presidente estava frustrado e irritado pela sua crença sincera de que a investigação estava a minar a sua presidência, incentivada pelos seus oponentes políticos e alimentada por revelações ilegais, concluiu Barr. Os democratas ficaram furiosos e acusaram o procurador-geral de atuar como advogado do presidente. Debbie Wasserman é congressista democrata. Infelizmente, o Procurador-Geral está comprometido e essencialmente decidiu manipular a interpretação do relatório, em vez de garantir a possibilidade do povo americano ter um acesso transparente ao mesmo documento, disse Wasserman. Os republicanos, contudo, defenderam Barr, como foi o caso do líder do partido no Senado, Mitch McConnell. O pensamento de que Barr, aos 69 anos de idade e na sua segunda vez como procurador-geral, faria algo para manchar a sua imagem ou reputação é algo completamente ridículo, defendeu McConnell. O relatório Mueller documentou inúmeras instâncias onde Trump poderá ter agido para obstruir a justiça, mas não concluiu que o presidente americano tenha feito isso de modo a constituir um ato criminoso. Os democratas dizem, contudo, que as investigações do Congresso devem continuar, como afirma o senador Martin Heinrich. Muitos na órbita de Trump, incluindo o próprio Donald Trump, tentaram abertamente beneficiar da interferência e mesmo encorajaram a interferência russa nas nossas eleições. O presidente e o seu pessoal depois mentiram repetidamente ao povo americano e tentaram encobrir as suas atividades criminosas e irresponsáveis, conclui aquele senador. Contudo, os democratas parecem divididos se vão ou não abrir um processo de impugnação ao presidente. Em contraste, os republicanos estão unidos em apelar ao Congresso e à nação para se centrar noutras questões. William Barr deverá comparecer perante os comitês da Justiça no Senado e da Câmara dos Representantes, embora tenham surgido dúvidas sobre a sua presença perante o Comitê da Câmara dos Deputados. O Ministério da Justiça não concorda com a intenção do comitê de permitir que advogados do serviço desse comitê interroguem o Procurador-Geral da República.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a viúva de Nelson Mandela, Graça Machel, falaram no sábado no Fórum de Celebração do 100º aniversário do seu nascimento e 25º aniversário da primeira eleição democrática da África do Sul. Ana Guedes.
No Mandela Fórum, realizado aqui em Washington, D.C., os dois falaram, entre outros, do medo de igualdade entre homens e mulheres, juventude, vida e obra de Nelson Mandela, ou Madiba.
Há exceções ocasionais, como Madiba, que se mantiveram com o coração jovem ao longo da vida, nunca sucumbindo ao cinismo e sempre acreditando na possibilidade da conexão humana, mútua compreensão e pensamento racional.
A Graça Machel destacou por seu lado a capacidade de liderança de Nelson Mandela. Penso que um dos dons que Madiba tinha era a capacidade de identificar em cada ser humano a bondade, mesmo dos que eram seus inimigos ou tornaram-se adversários políticos. E, na verdade, ele teve de fazer alianças com eles para fazer a profunda transformação que aconteceu na África do Sul. No mundo em mudanças, Barack Obama alerta sobre os riscos do medo.
O medo induz uma mentalidade fechada. Nós gostamos de criar barreiras que nos impedem de ouvir coisas que podem nos forçar a reexaminar quem somos e quais são as nossas atitudes. Libertarmos-nos desse medo é importante. E os líderes que alimentam o medo, normalmente, também são aqueles que evitam os factos.
E apontando para o cabelo de Barack Obama, Graça Machel afirmou:
Meu Presidente, gostaria de dizer que há muitas semelhanças entre vocês, entre Madiba e o senhor. Nisto também, se calhar. Mas para dar seguimento, o facto de que logo saiu do cargo, a primeira coisa que pensou foi em investir na nova geração de líderes. Isso foi precisamente o que Madiba fez, certo? É uma questão de compreendermos aquilo que sou, o que conquistei, pode ser alcançado por milhões de outros jovens.
A celebração aqui em Washington dos 100 anos de nascimento de Nelson Rolihlahla Mandela e também dos 25 anos após as eleições democráticas, as primeiras eleições democráticas e, diga-se, multiraciais na África do Sul, juntando o antigo presidente Barack Obama aqui dos Estados Unidos e a antiga primeira-dama da África do Sul, Graça Machel, que também foi primeira-dama de Moçambique. 13 horas 51 minutos, caminhando para o final da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes teremos o João Santa Rita e a sua página reservada ao desporto, mas para já notícias da Indonésia. Pelo menos 29 pessoas morreram em deslizamento e inundações causadas pelas chuvas fortes, revela a Agência de Gestão de Calamidades daquele país. Mais de 12 pessoas estão desaparecidas e 12 mil encontram-se desabrigadas, enquanto dezenas de estradas e pontes foram fortemente afetadas. Ainda na Indonésia, a indicação de que 300 pessoas morreram desde 17 de abril e mais de 2 mil ficaram doentes depois de terem passado mais de 24 horas a contar votos à mão ou a exercer tarefas de supervisão nos 800 mil colégios eleitorais daquele país. As vítimas, chamadas agora de heróis da democracia, trabalharam sob condições de calor extremo. Segundo informação da agência de notícias espanhola EFE, que cita um porta-voz da Comissão Eleitoral da Indonésia, as famílias das vítimas vão ser indemnizadas com 36 milhões de rupias, qualquer coisa como 2.500 dólares americanos. E agora, caminhando para o final, o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com as competições africanas de clubes, e vamos começar com a Liga dos Campeões, onde os finalistas vão ficar a ser conhecidos no próximo sábado. Isto porque, na primeira mão, nas meias finais, houve vitórias, mas por margem mínima, pelo que está tudo por resolver. Assim, o Wydad Casablanca de Marrocos derrotou o Mamelodi Sundowns por 2-1, tudo por resolver com o Mamelodi, Bafana Bastile, a ter a vantagem daquele gol fora que pode valer a dobrar. O atual campeão africano, o Esperance da Tunísia, está com a esperança de ir novamente à final. Derrotou em casa o todo-poderoso Tupu Issam Mazembe da República Democrática do Congo. Tudo em aberto, portanto, foi uma vitória por 1-0. Na Taça das Confederações temos 4 equipas do Norte da África em luta, sendo 2 delas da Tunísia. E uma delas, o Sfaxien, é aquela em melhor posição para passar à final. Derrotou em casa o Renaissance Berkane de Marrocos, que vai precisar de marcar 3 golos para passar à fase seguinte. O Zamalek do Egito derrotou o atual Diosael da Tunísia por 1-0. Aqui, tudo em aberto. E falar de futebol africano, não podíamos deixar de mencionar os Palanquinhas, a seleção angolana de sub-17, que este fim de semana alcançou o 3º lugar no Campeonato Africano da categoria ao bater na Tanzânia a Nigéria por 2-1. 1-1 ao intervalo, Angola esteve a jogar pouco mais de 30 minutos, só com 10 jogadores, porque aos 58 minutos, Profírio Abrantes viu o segundo amarelo. Bye bye, balneário com ele. Pormenor a salientar é que Angola tinha perdido na fase de grupos com a Nigéria por 1-0. Foi vingança. O título de campeão africano de sub-17... foi ganho pelos Camarões, que na final defrontaram a Guiné-Conakry. As duas equipas tinham-se também estado frente a frente na fase de grupos e nesse jogo os Camarões também ganharam. Na final foi preciso ir aos penaltis, já que o jogo acabou a 0-0. As 4 equipas vão estar no Mundial do Sub-17, em abril. Vamos agora para a Europa e começamos em Portugal, onde o Benfica está agora isolado no topo do campeonato, depois de ir a Braga ganhar, e ganhar bem, 4-1. e beneficiando do empate do Porto frente ao Rio Ave a 2 golos. O Porto esteve a ganhar por 2-0, está agora a 2 pontos do Benfica, quando faltam 3 jornadas. Em Inglaterra, situação semelhante. Aqui faltam 2 jornadas e Manchester City comanda com 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Liverpool, que tem as 2 próximas semanas sobrecarregadas, porque tem jogos no meio da semana com o Barcelona para a Liga dos Campeões. Barcelona sagrou-se campeão quando ainda faltam 3 jornadas, tem 9 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid, que já assegurou o segundo lugar. Na Alemanha, aí está tudo em aberto quando faltam 3 jogos. Este fim de semana, o Borussia Dortmund perdeu em casa e Bayern perdeu uma oportunidade de se distanciar, empatou. Bayern tem 2 pontos de vantagem sobre o Borussia e, como dissemos, faltam 3 jogos. E antes de passarmos ao basquetebol, vamos referenciar aqui aquele moçambicano que se chama Edson Sitoy. Todos o conhecem, contudo, como Mexer. Joga no Rennes de França e ontem marcou 1 golo valioso na final da Taça de França. Foi o golo do empate a 2 golos frente ao Paris Saint-Germain do Neymar. Teve que se ir aos penaltis e Rennes venceu. Podem agradecer a Mexer. Basquetebol americano, NBA, já se iniciaram os jogos das meias finais das 2 conferências. Ontem o Boston foi ganhar a Milwaukee 112-90. O atual campeão, o Golden State Warriors, jogou em casa, bateu o Houston Rockets 104-100. Hoje o Toronto recebe o Philadelphia para o segundo jogo desta meia-final. Toronto venceu o primeiro jogo no sábado. O Denver Nuggets recebe o Portland para o primeiro jogo desta eliminatória entre estas 2 equipas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Caminhando para o final, o resumo das notícias. Os Estados Unidos registaram um total de 704 casos de sarampo este ano, maior número desde 1994. 78 novos casos foram reportados na semana passada, indica um relatório divulgado hoje pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Na Índia, pelo menos 20 estudantes suicidaram-se depois de não terem passado nos exames nacionais. E na Indonésia, pelo menos 29 pessoas morreram em deslizamentos e inundações causadas por fortes chuvas, revela hoje a Agência de Gestão de Calamidades, que adianta ainda que 12 pessoas estão desaparecidas e 12 mil encontram-se desabrigadas, enquanto dezenas de estradas e pontes foram fortemente afetadas. Noutras notícias, também temos uma que dá conta que no Brasil, Jair Bolsonaro, o presidente, desmitiu o secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, em vídeo publicado no Twitter nesta segunda-feira, e negou que o seu governo criará um novo imposto para as igrejas, assim como garantiu que a sua gestão não criará novos tributos. Voltamos dentro de sensivelmente 1 minuto para a terceira, última meia hora de emissão aqui na Voz da América.
We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet e também notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso endereço é o voaportugues.com. Junte-se a nós no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. O seu nascimento, 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. O microfone continua mais Miguel, na produção o Mariano Bartolomeu e na técnica o Wagner Robert. Nas notícias nesta segunda-feira, 29 de abril, Estados Unidos registram um número de 704 casos de sarampo, o maior desde 1994. E na Índia, pelo menos 20 estudantes suicidaram-se depois de não terem passado nos exames nacionais. Em Moçambique, o número de mortos devido à passagem do ciclone Kenneth subiu para 38, revela nesta segunda-feira o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Ainda de acordo com aquele instituto, há 39 feridos e 168.254 pessoas afetadas pelo ciclone. Cerca de 35 mil casas foram parcial ou totalmente destruídas e 31.256 hectares de culturas também destruídos, além de 193 salas de aulas destruídas que deixam cerca de 22 mil alunos sem aulas. Até agora, há mais de 20 mil pessoas nos 30 centros de acolhimento criados naquela província. O Instituto Nacional de Meteorologia indica que a forte chuva será acompanhada de trovoadas severas e ventos com rajadas. Em Pemba, vamos ao contacto com o padre Latif Fonseca, da Rádio Sem Fronteiras, que retrata uma situação preocupante, mas com uma resposta em curso.
Existe um esforço bastante enorme. A Caritas mesmo, da Diocese de Pemba, continua sendo o pessoal que está nesse centro, está realizado, está tendo várias preocupações. Eu recebi há pouco tempo, junto com o pessoal da Rádio Sabe, já está facilitando algumas pessoas, alguns amigos, para depositar alguns valores na conta da Caritas. E o esforço do governo mesmo está envolvido lá no centro de mobilização de recursos a partir do Instituto Nacional de Gestão da Calamidade, está tendo esses esforços. As estradas estragaram, estão tendo esforços de recuperação. Então, não consideraríamos um abandono. Estamos, de um lado, feridos pela maneira como está tendo a solidariedade e a rápida resolução desse problema que está afetando a região aqui, na província de Cabo Delgado.
Era o padre Latif Fonseca, da Rádio Sem Fronteira, da Diocese de Pemba, e o ambiente que se vive naquela capital de Cabo Delgado após a passagem do ciclone Kenneth. Guiné-Bissau está há cerca de 46 dias sem um governo constitucional depois da proclamação dos resultados eleitorais a 13 de março deste ano. Os guinenses, por outro lado, esperam pela nomeação de um novo primeiro-ministro e a formação de um governo. Lassana Kassamá.
Analistas acreditam que o país está perante o prenúncio de uma nova fase de crise política. Uma situação inaugurada com o chumbo de Brahma Camará, líder do Madame G15, ao cargo do segundo vice-presidente do Parlamento, pela maioria dos deputados. Fontes partidárias informam que o presidente da República, Jamar Vaz, já recebeu do Parlamento uma nota oficial sobre a maioria clara na Assembleia Nacional Popular, enquanto um outro passo político para o obrigar a convocar o PSGC, partido vencedor das eleições, a formar o governo, refere um alto funcionário deste órgão legislativo. Contudo, o chefe de Estado optou-se, por enquanto, dar atenção à situação do Brahma Camará, líder do Madame G15 e do PRS, este último, que, por sua vez, na qualidade da terceira força política, reclama o lugar do primeiro secretário da mesa do Parlamento. Hoje, a saída do encontro com o Presidente da República, a coordenadora do Conselho das Mulheres Facilitadoras do Diálogo na Guiné-Bissau, Francisca Vaz, falou aos jornalistas.
Tivemos a ver como podemos ajudar para que saia o governo, para que a Assembleia funcione normalmente. Nós não pedimos ao Presidente, não recebemos uma garantia, dissemos que vamos ver os atores políticos, os partidos políticos, vamos ver o Presidente da Assembleia Nacional Popular, para podermos fazer o nosso papel de facilitadoras do diálogo.
Mulheres guineenses desencadeiam uma jornada de contatos com os principais atores políticos guineenses, numa clara referência ao tenso clima político que tende a retardar a nomeação do novo primeiro-ministro e a consequente formação do governo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, e nós continuamos a emissão vespertina aqui de Washington, D.C. Conflito entre populares e empresas de segurança privada na zona diamantífera de Lunda resulta em mortes. Vamos a Luanda, ao contacto do Kok Mukuta.
Dados inicialmente avançados e que foram divulgados neste domingo davam conta da morte de apenas 3 garimpeiros. Entretanto, Soba Sapiri, que reforça a denúncia, afirma que o número aumentou para 17 com descoberta de novos cadáveres, presumivelmente executadas depois da intervenção da Polícia Nacional, que terá agido em retaliação a uma alegada revolta da população à residência oficial do Comandante Provincial da Polícia Nacional.
Aqui, ontem passou mesmo um tiro tipo que a guerra. Está confirmado em todo mundo, o povo todo mesmo está confirmado. Aqui morreu, avistamente, no bairro morreu 6 pessoas. Na mata mataram 11 pessoas. Matou o comando, esse comando mesmo, o Buena Vermelho que vieram aqui. Estão mesmo no comando, nesse comando do Calonda, da polícia. Até ontem outras pessoas estão na mole, que ainda não foi inteirado. Mataram essas pessoas, uma pessoa que foi na mata, no garimpo, a fazer garimpo, a vida dele, e os tropas se encontraram com ele na mata e mataram 2 pessoas. Então tiraram aquelas pessoas para vir no bairro, chegaram no bairro, o dono das pessoas para ir no coso, na molga para ver as pessoas no corpo, assim tiro iniciou. Naqueles tiros que mataram umas 4 pessoas aqui dentro do bairro.
E o comandante provincial da polícia local, comissário Alfredo Lourenço, desmente o número de vítimas mortais denunciadas na imprensa e nas redes sociais, mas confirma 3 mortos, sendo um alegadamente assassinado pelos garimpeiros, enquanto outros 2 atingidos pelas balas dispersas disparadas pela Polícia Nacional.
Rumando para a vila, pois que a notícia já havia chegado na vila, a população em alvoroço atirou-se contra a polícia, com o objetivo de capturar ou resgatar o culpado, o indivíduo que havia feito os tiros. Bem, a polícia não podia deixar, não podia permitir. Foi necessário fazer alguns disparos no ar para dispersar a população. Mesmo assim, não foi possível. Não tinha acabado a arruaça. Contudo, eles, não vendo as suas ânsias materializadas, rumaram para a casa do indivíduo autor do disparo, incendiaram a casa, apedrejaram o hospital onde foi levado o ferido, e inclusive também esta fúria não cessou por ali, também apedrejaram e partiram os vidros da janela da residência do comandante comunal. Deste resultado, desta ação, para atenuar, foi possível as nossas forças fazerem tiro de dispersão no ar, e que, fim do qual, chegou-nos a informação de que os disparos feitos havia causado um morto, portanto atingiu uma criança. Essa criança estava sensivelmente a 150 metros do local em que estava a decorrer a ação. Portanto, interessa realçar que esta ação foi praticada dentro do projeto Calonda. Contudo, até agora a situação é calma.
Na localidade do Calonda, a autoridade tradicional confirma 17 mortos. Kok Mukuta, Luanda.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu continuo a ser Ana Guedes e de lado de lá está o DJ UPS. Mayra, Ariana Grande parece que despertou as feras. Os NSYNC, uma banda de rapazes que nos ajudou a descobrir Justin Timberlake, atuou no Coachella há duas semanas como convidados da cantora pop. E esta semana, um tweet de Rolling Stone sugeria que o grupo poderia voltar. Um dos membros do grupo, entretanto, respondeu que a ideia estava em cima da mesa, mas nada está ainda definido. Se os NSYNC voltarem, deverão ser 4 e não 5, porque Justin Timberlake parece que disse adeus a sério. Vamos então continuar com Bye Bye Bye.
Ana, quem também está a provocar os seus fãs com promessas de algo novo a caminho é Taylor Swift. A estrela eleita entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time fez um countdown no Instagram para a sua nova música e fez uma aparição em Nashville, onde foi recebida por centenas de fãs. Vamos ouvir Endgame, de Taylor Swift. Este é o Top Ten Americano da Voz da América. Esta é a semana dos regressos, isto porque o cantor Sting está de residência marcada para Las Vegas. A residência já foi anunciada, mas Sting só começa em maio de 2020 e vai ficar na cidade do pecado até setembro do mesmo ano.
Temos Cardi B?
Cardi B, claro que devíamos ter Cardi B. Que também tem uns problemazitos com a lei, não é?
É, ela depois ter ido a tribunal para responder pela luta num bad strip que deixou dois feridos ligeiros, vai agora ter que responder, Ana, por ofensas menores e assalto.
Enfim, Cardi B. Aqui na tabela, a sua música Please Me, com Bruno Mars, ocupa a 10ª posição.
Girl, I ain't one for begging, but now you got me spending.
segue-nos em facebook.com/voaportugues. Ana, nós já falamos aqui desta menina.
Não sei
que
qual
é a
menina.
Billie Eilish.
Tu já falaste pelo menos anteriormente.
E falaste. Esta menina promete. Vamos ficar atentos a ela, sim?
Exatamente isto, porque ela reapareceu na tabela com a conquista do novo lugar.
É verdade, ela está em nono com Bad Guy.
Passada falámos que Halsey e o grupo pop sul-coreano BTS estavam a trabalhar em novo projeto e essa música já está no mercado, entrou diretamente para o 8º lugar. É Boy With Love dos BTS com Halsey.
Ana, este é o Top 10 americano da Voz da América, aqui com o ritmo K-Pop. Nós tocamos a tua música favorita, envia mensagem para o WhatsApp da Voa, é mais 1-908-652-4584. Sétimo lugar é uma novidade, sabe quem é?
Já estou ali a ver Sam Smith.
É verdade, a Dance
também
Queen.
Agora está com os problemas e tá. Vai para a reabilitação. Eles passam todos para estas coisas, mas...
Comprimidos a mais?
Outras coisas.
É verdade, e ele tem esta música Dancing with a Stranger... com a Normani.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos a tua música favorita. Envia mensagem para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E este é o Top 10 americano, como já tínhamos dito. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E agora, três irmãos. Tinham feito uma pausa na carreira em grupo e este ano decidiram voltar a tocar juntos e está a resultar, está a dar dinheiro. São os Zucker, ou não? Eles cantam Zucker. Eles são os Jonas Brothers e mantêm-se firme e forte na tabela esta semana, 6º lugar. You through the dark can't get enough. You're the medicine and the pain, a tattoo inside my brain, and maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Said I wouldn't have to win it with my life. I'm a sucker for you. Yeah.
sucker for you.
Yeah.
Don't complicate it.
Sucker. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Without Me, The Halsey, também não se mexeu. Mantém o quinto lugar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E agora voltamos. Ariana Grande surpreendeu o povo ao levar os N5 ao Coachella e depois voltou a surpreender ao levar Justin Bieber. Ela também não se mexeu na tabela. Os 7 Rings da Ariana Grande está em quarto lugar.
Like getting in trouble. Last 7 diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, that should be a step. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and my strings. Write my own checks like I write what I sing.
Sunflower de Post Malone anda a brincar, anda com Uau de Post Malone. Esta semana Sunflower desceu uma posição e está em terceiro.
E continuamos com Post Malone. É a música Uau. E viu?
Deep when I roll like the army. Get
Drinking more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow.
Este é o Top Ten americano, eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes, e quem é que é do lado de lá?
Do lado de lá é um DJ.
E o DJ, o PS. Vamos despedir-nos então, Mara, com o primeiro lugar do Top Ten americano da Voz da América.
O primeiro lugar é Old Town Road. Ainda. Ah, pois é, Old Town Road. E ele ainda é Lil Nas X.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boosters black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me
o Top Ten americano e agora o resumo das notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América. Os Estados Unidos registraram um total de 704 casos de sarampo neste ano, maior número desde 1994. 78 novos casos foram reportados na semana passada, indica um relatório divulgado hoje pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. Embora nenhuma morte tenha sido registrada, 68 pessoas foram hospitalizadas. Na Índia, pelo menos 20 estudantes suicidaram-se depois de não terem passado nos exames nacionais. Os suicídios ocorreram depois da Comissão de Educação Média ter anunciado os resultados dos testes da semana passada, nos quais mais de 1 milhão de alunos foram submetidos e 1/3 ficou reprovado. Em Moçambique, o número de mortos devido à passagem do ciclone Kenneth na província de Cabo Delgado subiu para 38, revela o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Ainda de acordo com aquele instituto, há 39 feridos e 168.254 pessoas afetadas pelo ciclone. Cerca de 35 mil casas foram parcial ou totalmente destruídas e 31.256 hectares de culturas, além de 193 salas de aula destruídas, que deixam cerca de 22 mil alunos sem estudar. Até agora, há 20.720 pessoas nos 30 centros de acomodação. O Instituto Nacional de Meteorologia indica que ainda há chuva forte, acompanhada de trovoadas severas e ventos com rajadas. E assim chegamos ao final da nossa emissão deste 29 de abril de 2019. Em nome de toda a equipa da Voz da América, que tornou possíveis os 90 minutos de rádio, despedem-se Wagner Robert na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e Emerson Miguel ao microfone. Amigos, até amanhã, continuação de uma ótima segunda-feira e votos de uma ótima semana. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.